Olá, deusas e deuses, sejam bem-vindos ao segundo episódio sobre o puerpério, sobre esse processo do puerpério no qual estou experienciando na sua potência, na sua transcendendo aqui minhas dores, meus desafios. Bom, eu estou Patrícia Garcia, se você é nova ou novo por aqui, e saiba que eu estava esperando por você. Estou mentora da nova era, neste momento estou mãe do Dom, e tô gravando essa série especial sobre a minha experiência no puerpério, sobre o quanto eu acredito que nós, mulheres, precisamos falar mais sobre isso. O quanto, através das minhas experiências, não apenas como mãe, mas como ser espiritual, vivendo essa jornada terrena, eu sinto muito grande o chamado de sempre transcender, através da minha fala, a minha experiência, e assim, quem sabe, ajudar, contribuir, servir alguém que possa estar precisando desse direcionamento, dessas palavras, desse caminho no qual estou percorrendo. Bom, minhas manas, nesse segundo episódio, eu quero muito, só abrindo um parênteses aqui, pode ser que eu saia correndo a qualquer momento, pode ser que existam alguns barulhos, eu estou dentro do carro, na Ecovila de Sagrada aqui, no Rancho Sonhado, dentro do carro para poder isolar o máximo possível do som, porque esse caos aonde eu não consigo editar, onde eu não consigo ter um melhor horário, aonde faz parte também do processo do puerpério. Eu senti muito de trazer nesse segundo episódio o tema do colo. Por que dar colo para as nossas crianças? Bom, eu acredito que muitas de vocês, assim como eu, escuta ou já escutou em algum momento, não dê colo demais para sua criança. Cuidado, você está deixando a sua criança mal acostumada. Meu Deus, a minha criança já aprendeu a trocar a noite pelo dia. Nossa, a minha criança está fazendo meu peito de chupeta. E todas essas falas, em muitos momentos, eu vejo que elas trazem um tom agressivo, um tom criminoso, como se tudo isso fosse um crime, como se as nossas crianças estivessem cometendo um crime contra nós e nós contra elas. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas faz para mim. E o quanto, através da minha jornada como terapeuta, como uma estudiosa do comportamento humano, da psique humana, da neurociência, o quanto eu tenho me desafiado a compreender de onde vieram esses paradigmas, essas crenças, essas falas, mas principalmente, além de compreender de onde elas vieram, ressignificar esse lugar. Então, sabemos, né, que a geração dos nossos pais, ali entre os nossos avós e os nossos pais, foi uma geração Hollywood. Né? Foi uma geração onde Marlboro, uma geração onde era muito bonito fumar, era muito bonito beber, era muito bonito essa cultura da autodestruição. E o quanto nós agora, nossa geração, está saindo desse buraco e começando uma cura mesmo profunda dessas gerações. Claro que também tem um propósito de tudo ter chego nessa condição Marlboro de ser, que eu não vou aprofundar nesse momento, mas se fizer sentido para vocês, me deem feedbacks que a gente pode discutir mais sobre isso e refletir de onde vieram esses comportamentos dos nossos pais. Então, quando a gente consegue olhar ali para essa cultura, é muito simples de entender o quanto estar a serviço dos nossos filhos não era algo real. Muito pelo contrário, acreditava-se, né, e barra ainda acredita-se em algumas famílias, que existe uma hierarquia familiar, tá? Não tô falando de constelação familiar, não é desse lugar, mas sim de um lugar onde o pai e a mãe têm toda a autoridade sobre a criança. E por isso, a criança deve ser totalmente obediente aos seus pais. Só que, abre parênteses, aspas, colchetes aí, vem uma obediência, quando a gente vai olhar nessa educação, nada respeitosa, onde a gente não respeita a vontade e aquele ser humano que está ali aprendendo a viver, aprendendo a respirar, aprendendo a comer, aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprendendo a habitar nesse planeta Terra. Então, quando nós ouvimos Não pegue muito a sua criança no colo, já coloque ela no berço, não deixe ela mal acostumada, não mime tanto. Tudo isso vem muito de um lugar onde queriam impor uma independência rápida daquele indivíduo para com seus pais. Por quê? Porque acreditava-se nessa manipulação. Olha só que loucura. Nessa manipulação que a criança poderia fazer com seus pais. O fato é, minha senhora e meu senhor, é que a mente daquela sua criança ali pequenininha, ela não tem a capacidade ainda de ser tão manipulativa. Tudo que ela chora, tudo que ela grita, tudo que ela pede é um comportamento de necessidade. Então, quando nós estamos aqui, falo de um lugar de poder, porque eu estou sentada no banco do meu porpério, e escutando essas falas tóxicas de pessoas mais antigas, nas quais, claro, carregam também muita sabedoria, mas também muitas crenças limitantes, de onde não pega muito no colo, não faça isso. E o quanto hoje eu quero te convidar a enxergar de um novo ponto de vista, que é a nossa criança, principalmente nos seus primeiros anos de vida, ela ainda não tem a capacidade neural de criar uma situação tóxica induzindo ou manipulando você. Ela não tem essa sinapse no cérebro ainda, ela não tem essa habilidade. Ainda não foi desenvolvida. Muito pelo contrário. Quando nós colocamos essas crianças para chorar mesmo, chora porque faz bem, deixa a criança chorar, deixa ela aprender sozinha, ainda um bebê indefeso, tudo que essa criança experiencia e cria no cérebro dela é um nível de estresse altíssimo. Aonde através dessa sinapse, desses estresses que ela vive, ainda muito bebezinha, gera nela um estado de sobrevivência muito grande. E quem já é meu aluno aí e está na jornada do autoconhecimento sabe que essa sobrevivência faz com que se torne essa criança um adulto inseguro. Um adulto que não consegue transcender a sobrevivência, que está sempre ali com medo de ser abandonado, de ser rejeitado, de ser deixado de lado. Então, ao contrário do que os antigos, né, não todos, mas uma grande maioria aí acreditava-se, que quanto mais você deixa a sua criança chorar, deixa ela sozinha, manda ela calar a boca, manda ela parar de chorar, ou seja, não respeita as emoções daquela criança, não acolhe aquela criança quando ela precisa, mais dependente e insegura essa criança será quando ela crescer. Então, se você hoje está grávida ou está com um bebê de colo, assim como eu, você e eu temos a oportunidade de quebrar esse ciclo e criar um novo paradigma na Terra. É exatamente por isso que a gente recebeu essas crianças. Nós estamos construindo a nova Terra. Nós somos os ancoradores, os ativadores dessa nova consciência. E entendendo isso, a gente consegue hoje acolher a nossa criança, olhar para ela e entender que ele é um ser totalmente indefeso, que ainda não tem a capacidade de me manipular, que todas as atitudes que ela tem é de sobrevivência, porque ela é o mamífero mais dependente de toda a cadeia. Ela é o ser mais dependente e tudo que ela precisa é do seu colo, do seu amor, do seu acolhimento. Porque quão mais acolhida, quão mais abraçada, quão mais a sua criança, já tem tantos artigos científicos contando, quanto mais a sua criança recebe o toque físico, mais segura. Até o seu sistema imunológico trabalha de uma maneira diferente e melhor quando essa criança é amada, cuidada, segura, ela se sente ali acolhida. Então não deixa chorar, não deixa espernear. Não se obrigue a fazer com que o seu filho aprenda, ainda muito pequenininho, a dormir sozinho. Ele não sabe, você precisa ensinar ele. E a gente aprende no amor. Quebre o paradigma de aprender na dor. Quebre. Eu e você somos os ativadores desse novo tempo. Então não permita, se você quer que o mundo seja um lugar melhor, ensine o seu filho de um jeito diferente. Ensine pelo amor. Ensine pelo caminho da gentileza, não dos gritos. Ensine pelo olhar carinhoso e paciente. Por mais que às vezes você precise entrar no banheiro, chorar, gritar no travesseiro, por mais que você às vezes precise sair para uma caminhada para aliviar o estresse, porque sim, nós somos humanos, nós temos as nossas limitações também. Lembra que quão mais amorosa, gentil, acolhedora você for com a sua criança, você também está sendo com você, você também está sendo com a sua criança interior, que muitas vezes não teve isso. E você começa a criar, além de ativar uma nova consciência, porque a sua criança vai ser um adulto muito diferente e muito mais seguro, amado, forte, você também começa a criar um ciclo muito mais gentil, energético, em sua volta, na volta da sua família. Então, eu desejo de coração que nessa fase do puerpério, você tenha força suficiente para não ouvir essas falas tóxicas, para buscar conhecimento necessário para que você tenha força de fazer suas escolhas, para que você consiga impor a sua verdade de uma maneira leve e sem precisar aos gritos ou apenas ceder, porque você não aguenta confrontar com a sua família, que seja assim, de um lugar de poder. E para isso, a gente sabe que o conhecimento é esse lugar. Para isso, você sabe que a rede de apoio é esse lugar. Para isso, você sabe que você tem que estar envolta de uma egrégora que também sustenta esse nível de consciência. E eu desejo muito que você manifeste isso. A partir do momento que você deseja, você manifesta. Então, busque mais conhecimento. Escute a sua voz interior. Olha para sua criança toda vez que for desafiadora e faz uma pergunta, que é uma pergunta do livro Conversando com Deus. E a pergunta é: o que o amor faria agora? Quando dá vontade de jogar tudo pro alto e dormir, porque a gente está ali há horas e horas e horas e horas e horas sem dormir. Eu estou passando por um salto de crescimento agora do Dom, onde ele mama a cada 50 minutos. Eu não sei mais como descrever o que eu sinto. Nos meus seios estão muito doloridos. Porque imagina, a cada 50 minutos ele tá dando uma mamada. E ele tá ali, needy, totalmente carente, precisando daquele colo, daquele acolhimento. Precisando fazer o meu peito de alimento, mas também de alimento emocional. E tá tudo bem. Naqueles momentos, onde eu penso que eu não vou mais aguentar, eu respiro e eu lembro. O que que o amor faria agora? E o amor é a resposta mais elevada. E o amor vai te direcionar nessa jornada. Então, eu já ouvi e já atendi muitas mulheres com dores profundas na alma, porque não puderam honrar o seu desejo, a sua voz interior no seu parto, porque não puderam honrar o seu desejo, sua voz interior na criação dos seus filhos, porque muitas vezes o marido não concordava ou não apoiava, e a fala da sogra, a fala da mãe, a fala da rede de apoio era absolutamente tóxica e arcaica, e disso destruiu-se essa mulher no puerpério. Então já é um período tão desafiador para nós mulheres, onde os nossos hormônios estão insanos, onde o nosso corpo está trabalhando para se reconstruir, porque ele nunca mais vai voltar a ser o que ele era, mas ele também não vai estar do jeito que ele está agora. Ele está criando um terceiro jeito de ser. A gente quase não dorme. Nossas crianças pequenas, carentes, necessitadas da nossa atenção, porque é um mamífero mais dependente. Então, assim, é um período muito desafiador. E eu sei também que não é fácil estar ao redor de pessoas que não comungam dessa consciência. Mas lembra, se você não tem na sua casa essas pessoas, busque fora. Busque na internet, busque na sua cidade, encontre, existe. A gente está aqui, ó, falando sobre isso, isso é a prova de que existe. Nós somos aquelas nas quais nós estávamos esperando. Então seja muito gentil e paciente com você e seja muito gentil e paciente com a sua criança. Porque ela, mais do que ninguém, precisa desse olhar do amor genuíno, do amor consciente, dessa energia e frequência da nova era. Sempre que precisar, lembre-se disso. Se preciso for, escreva vários post-its em volta da sua casa, no seu quarto, na sua cozinha, para você relembrar todo o tempo. O que o amor faria agora? Eu sou uma ativadora da nova era. Eu trouxe uma semente da nova terra, que é o meu filho, a minha filha. E eu quero e vou criá-lo dia a dia. Viver um dia de cada vez, tá, família? Dia a dia, através do amor, da gentileza. Porque eu estou criando aqui um ser humano. E esse, mulher que tá me ouvindo, olha, meu leite começou a vazar. Vou precisar ir. Eu só quero dizer uma última coisa para encerrar esse podcast. O trabalho que você, mãe, está hoje executando é o trabalho mais importante do planeta Terra. Você está gerando, parindo, educando, nutrindo, criando uma vida para essa nova Terra, aonde nós sonhamos com um lugar de paz, próspero, gentil, sem racismo, sem tantas diferenças econômicas, culturais, sem tanto preconceito, sem tanta intolerância. Muito pelo contrário, de puro amor. Então, para isso, nós precisamos relembrar a nossa essência, que é: somos amor. Estamos executando o trabalho mais poderoso e importante da Terra. E por isso eu me pergunto: o que o amor faria agora? Minhas irmãs, eu me despeço por aqui. Certamente, em poucos instantes, eu vou ouvir os sons do meu bebê pedindo pelo seu leite que já vaza. E eu quero te pedir uma última coisa. Se esse podcast fez sentido para você, tocou seu coração, chegou aí, eu só vou saber se você me contar. Então eu peço que você compartilhe ele nas suas redes sociais, me marque, me mande uma mensagem. O meu Instagram é @patricia.garcia, caso você ainda não me acompanhe. E vai ser muito importante para mim ouvir se essa mensagem chegou aí. Um beijo no coração. Namastê.